Olá, companheiros, muito boa tarde. A gente está começando mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV. E eu queria aproveitar, né? Eu falei, aqui na Causa Operária TV. Aí muita gente está pensando, como assim Causa Operária TV? Não foi bloqueado pelo Alexandre de Moraes? Nós somos bloqueados pelo Alexandre de Moraes para o Brasil. Companheiros do exterior conseguem acessar a Causa Operária TV. Mas como nós estamos fazendo aqui para que você que mora no Brasil e mesmo que você que mora no exterior consiga assistir a análise todo sábado ao vivo e toda a programação da Causa Operária TV também ao vivo e os vídeos também que ficarem por aí. Aí você vai lá na busca do canal lá no YouTube e escreve Causa Operária TV Reserva, que você vai encontrar o nosso canal especial aí do que tá, né, cumprindo o papel de passar a programação da Causa Operária TV enquanto as coisas não se resolvem aí. Bom, tem uma notícia importante. Nós conseguimos, com a Causa Operária TV Reserva, atingir um nível aí de inscritos e uma programação e um tempo de programação para ter superchats. Então, companheiros, hoje pode mandar superchat à vontade aí, com perguntas, com comentários, e a gente vai tentar fazer todos os que vocês mandarem. Né? Contribua com a gente. O importante é contribuir com a gente. O fato de que nós ficamos aí com o canal oficial bloqueado no Brasil está diminuindo a arrecadação da nossa imprensa, mas muita gente está perguntando se tira aí o status de membro. Não precisa, né? Como o canal não foi fechado, pode continuar como membro da Causa Operária TV, tranquilo, por enquanto. Se precisar alguma coisa, a gente avisa, né, qualquer mudança aí de planos. Mas na Causa Operária TV oficial, digamos assim, vocês podem continuar sendo membro do canal. E na Causa Operária TV Reserva, eu peço o seguinte, para que vocês compartilhem o máximo aí o programa, compartilhem o canal, né, vamos aumentar o número de inscritos da Causa Operária TV Reserva. Por quê? Nós conseguimos abrir o Superchat. E agora, se a gente chegar a 30 mil inscritos, a gente consegue ter também a possibilidade de ter membros na Causa Operária TV Reserva. Isso é muito importante para a gente. E é muito importante para todos os companheiros que querem contribuir conosco. Né? E eu digo mais uma coisa, que é também um número importante aqui. Os companheiros que assistem à Análise Política da Semana e que assistem à Causa Operária TV, né, são companheiros que realmente gostam daquilo que vem, que estão atrás, né, de um conteúdo como o nosso, que é um conteúdo que você não vai encontrar igual no mundo inteiro. Portanto, apesar da ditadura aí do STF, nós estamos conseguindo, né, chegar já próximo da média de acessos, de visualizações que a gente tinha na análise política da semana, quando ainda não tinha acontecido o bloqueio do canal, né? Isso é muito importante, porque primeiro mostra que os companheiros estão nos ajudando aí a compartilhar, e segundo, que nós temos condições logo, logo de superar totalmente o bloqueio, né? Eu digo, e também uma coisa importante, companheiros. Nós temos aí, além da questão de você poder mandar superchat, nós temos aí o pix@dco.org.br. Nós tivemos uma média de 15 mil visualizações na análise política da semana passada. Se cada companheiro fizer um Pix de R$ 1, nós conseguiríamos aí uma boa arrecadação para poder superar, inclusive, o fato de que nossa arrecadação caiu por conta do bloqueio do canal. Então, contribua com a gente do jeito que for possível. Manda o superchat e manda o seu Pix para a gente. Manda Pix com o valor que você achar mais adequado, mas contribua com a gente, contribua com a nossa imprensa, né? Nos ajude a fortalecer o nosso canal. Vocês viram que a gente foi bloqueado, mas nós logo logo já demos um jeito de continuar com a nossa análise, continuar com os programas da Causa Operária TV, porque aqui no PCO não tem frescura, né? A gente faz a coisa mesmo. E é isso. Então, contribua conosco, manda seu superchat, manda seu Pix, contribua com a nossa imprensa, uma imprensa revolucionária, uma imprensa independente. Eu peço também para vocês não deixar de se inscrever nos canais parceiros aqui, que são o seguinte: o PCO Oficial, o canal do Partido da Causa Operária Oficial, o Diário Causa Operária, que é o canal do nosso diário, nosso jornal online, e o canal da Rádio Causa Operária, que já tem já tem mais de 6 mil inscritos e tem uma programação exclusiva. Bom, sobre essa questão dos canais, recados importantíssimos aqui para vocês sobre as reestreias dos programas do companheiro Rui Costa Pimenta. Né? É o seguinte, na semana passada, nós já tivemos... Na verdade, é uma estreia, não é bem uma reestreia. Porque com a decisão, que na nossa opinião foi totalmente errada, do 247, né, de suspender, pelo menos temporariamente, a análise política no 247, que acontecia todas as terças às 16 horas, nós decidimos fazer continuar no mesmo horário a análise política no meio de semana. Né, e ela está sendo transmitida todas as terças-feiras, às 16 horas, com o companheiro Rui e os companheiros, acompanhando o companheiro Rui, o companheiro João Pimenta e o companheiro Francisco Vaz, transmitindo exclusivamente para a Rádio Caos Operário. Então, a análise política de meio de semana, na terça-feira, às 16 horas, exclusivo para a Rádio Caos Operário. Bom, e essa semana nós vamos ter o retorno de outro programa do companheiro Rui, que é a Análise Internacional, que vai acontecer todas as sextas-feiras, às 19 horas. Sexta-feira, 19 horas, Análise Internacional, com o companheiro Rui, está de volta. E já nessa terça-feira agora, né, dia 29 de julho, oh, perdão, gente, dia 22 de julho, 22 de julho está de volta a Análise Internacional às 19 horas. Na semana que vem, na outra semana, tem mais duas reestreias com o companheiro Rui. Na segunda-feira, às 18 horas, o programa Marxismo estará de volta, sempre com um tema teórico aí para vocês. Todas as segundas, às 18 horas, e esse programa vai ser transmitido exclusivamente no canal do PCO Oficial, do Partido da Causa Operária. Então, fiquem ligados aí, aproveita já, se você não tiver inscrito no canal da rádio e no canal do PCO, vai lá, se inscreve e clica no sininho para você receber a notificação aí dos programas exclusivos. Marxismo, segunda-feira, toda segunda-feira, a partir da semana que vem, sem ser depois de amanhã na outra, às 18 horas, no canal do PCO. E o programa Arte e Revolução volta na outra quinta-feira, sem ser a próxima, a outra, às 19 horas, com o companheiro Rui também. Programa Arte e Revolução, acompanhando o companheiro Rui, está o companheiro Antônio Vicente, a companheira Natália Pimenta, e eu mesmo. A gente faz o programa Arte e Revolução, que acontecerá todas as quintas-feiras, às 19 horas. Então é isso, estamos preparando aí, então, o retorno de todos esses programas aí com o companheiro Rui. Bom, fiquem ligados, portanto. Companheiros, é o seguinte, alguns recados aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer todos os canais aí, né, que convidaram o companheiro Rui para participar de entrevistas. Né? E se você não assistiu a alguma dessas entrevistas, procure nos canais aí que eu vou falar agora. Né? Primeiro é o canal da Associação Nacional dos Trabalhadores Portuários, a ANTP, o canal Platinho, o canal NVP Entretenimento, o canal Conexão News Web TV e Rádio FM de Santos, e o canal Geoforça com Rubem Gonzalez. Todos esses canais aí, você pode procurar, que tem aí a entrevista com o companheiro Rui. E anunciar aqui que na semana que vem nós temos também o companheiro Rui nos seguintes programas aí, para que você aproveite ao máximo as entrevistas. No dia 18, que é segunda-feira, o companheiro Rui estará no programa Santos em Pauta, que é de uma rádio lá da Baixada Santista, às 8 horas da manhã. No dia 19, terça-feira, o companheiro Rui estará lá nos estúdios do Flow Podcast, participando de um dos podcasts que eles têm lá, que é o A Deriva Podcast, terça-feira, às 15 horas, presencial lá no estúdio deles. Terça-feira, 15 horas, A Deriva Podcast. No dia 29 do 7, sexta-feira, Panela Produtora, o companheiro Rui estará lá, presencial também, às 19 horas, na Panela Produtora. E no dia 5 de agosto, o companheiro Rui estará no canal Resistentes, às 20 horas, e nessa transmissão aqui no canal Resistentes será um debate com o Nildo Orix, bem interessante, imperdível, aí, às 20 horas, dia 5 de agosto. E essa transmissão do Resistentes será retransmitida pela COTV reserva também. Companheiros, recados dados, eu me estendi bastante aqui, então eu já vou direto para as nossas próximas atividades rapidamente, provavelmente o companheiro Rui deve falar disso, então eu vou ser breve. Nos dias 23 e 24, nós teremos as conferências estaduais do PCO. Você pode se informar os locais e horários da sua capital, do seu estado, né? Pode colocar aí o cartaz, produção. Nas conferências estaduais, nós vamos discutir as campanhas do PCO, o lançamento das pré-candidaturas estaduais do partido, referendar a campanha por Lula presidente e a campanha contra a ditadura do STF. Aí está o cartaz. Você se informa, né, nas capitais, dia 23 ou 24, dependendo aí da cidade. Entre em contato conosco e participe das conferências estaduais. Nós temos todas as conferências estaduais também, nós teremos um almoço de confraternização. Aí está o nosso convite. Esse aqui é o de São Paulo. No dia 24, às 13 horas, um churrasco aí de confraternização da conferência também. Então, participe com a gente, adquira o convite. É R$ 29,00, o número simbólico aqui do PCO. Esse churrasco vai acontecer também em todos os estados. Então, se informa com a gente. Já se inscrevam aí e participem nos estados. E o Congresso, e nós temos aqui o Congresso do PCO, Congresso Nacional do PCO. Todos os militantes, filiados e simpatizantes estão convocados a virem a São Paulo participar do Congresso. Principal atividade de mobilização partidária desse ano. Venha para São Paulo participar com a gente. E nós temos aqui, hoje, nesse momento, a estreia de um vídeo exclusivo para falar um pouquinho para vocês de como é que vai funcionar o nosso Congresso Nacional. E depois eu volto com um pouquinho mais de informação para você, antes da gente passar para o companheiro Rui. Solta o vídeo aí, produção.
O PCO passa por um dos momentos mais decisivos de sua história. No dia 2 de junho, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou bloquear as redes sociais do PCO. Qual o nosso crime? Defender o nosso programa. Criticar o caráter ditatorial e antipopular da Corte Superior do país. Defender o fim do STF e a eleição dos juízes. Fomos incluídos no criminoso inquérito das fake news e a nossa própria existência está em risco. Não podemos esquecer que as eleições deste ano ainda ocorrem sob o guarda-chuva do golpe. A burguesia não abandonou o plano da Terceira Via, uma manobra para forjar o candidato da direita anti-Bolsonaro. Ao contrário da campanha fria e das alianças com golpistas, o que a campanha de Lula precisa é do povo na rua. Vamos para as eleições deste ano para defender Lula, sim, mas com o nosso programa e com os nossos métodos. O Congresso Nacional do PCO é o momento de reunir o conjunto da militância e dos filiados para decidir sobre as questões de vida ou morte do partido. Vamos organizar o setor fundamental das nossas tropas. É aqui que elegeremos a direção nacional do partido, que definiremos oficialmente nossa política eleitoral e que impulsionaremos a campanha em defesa do PCO. O Congresso Nacional do PCO é um dos mais importantes momentos da democracia partidária. Mais do que nunca, é a hora de iniciar uma ofensiva. É preciso aproveitar um momento de grande gravidade para dar um salto. Temos que transformar nossa indignação em luta organizada e consciente. Você, militante e filiado, está convocado para participar do 11º Congresso Nacional do PCO, que ocorre em São Paulo nos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto.
Isso aí, companheiros, vocês viram aí, Congresso Nacional do PCO, dias 4, 5, 6 e 7 de agosto em São Paulo. Eu queria já aqui nessa análise política da semana, chamar vocês todos a já se inscreverem no Congresso. Nós temos um formulário aí que eu vou pedir para a produção colocar, para vocês possam clicar aí e se inscrever no nosso Congresso Nacional. Se inscreva, já garanta a sua participação. Nas conferências estaduais nós vamos eleger os delegados para o Congresso, vamos organizar as caravanas para virem para São Paulo, participe com a gente, já se inscreva, eu quero que durante a análise aqui a gente já tenha centenas de inscritos aqui no nosso Congresso. Então se inscreva, no intervalo eu falo mais um pouquinho sobre isso. E mais uma informação para terminar: no último dia do Congresso, nós vamos colocar o povo na rua para fazer um ato, né, na Avenida Paulista, um ato pela defesa, logicamente, da candidatura do Lula. Né? No Congresso nós vamos referendar o apoio do PCO ao Lula, mas também um ato contra né, principalmente contra a ditadura do STF, contra a censura que o STF está promovendo aí contra o partido. Vamos colocar o povo na rua, e não só os companheiros que vão participar do Congresso, mas outras organizações, companheiros que não estão, independentes, que não estão no Congresso, estão convidados a participar com a gente nesse ato no dia 7 de agosto, lá na Avenida Paulista. Bom, é isso. Vou passar então a palavra para o companheiro Rui para a gente começar a análise política da semana, e eu volto depois com mais informações aqui no intervalo das perguntas.
Boa tarde, companheiros. Nós temos aqui uma série de questões importantes para debater, mas vamos começar com a questão internacional, que também tem uma série de aspectos interessantes aqui, né? Primeira questão, que é fundamental, é a notícia de que a inflação norte-americana ultrapassou a casa dos 9%, está caminhando para os 10%. No Brasil atual, essa inflação já seria relativamente alta, né? O Brasil está acima dos 10%. Nos Estados Unidos é uma situação explosiva, né? Não há nada de espantoso nisso, porque todo mundo sabe que o petróleo, né, e os combustíveis em geral são um dos elementos fundamentais na composição dos preços, porque eles fazem parte, né, da produção de inúmeras mercadorias. Não é apenas o combustível, onde o combustível para veículos de transporte, né, comerciais ou de particulares, onde a inflação sobe mais rapidamente, mas também uma série de outras coisas que são quase tudo, né, na indústria tem alguma relação com o petróleo, e, portanto, isso daí tende a acelerar de uma maneira extraordinária a inflação. Quer dizer, a crise, né, é o resultado direto das sanções econômicas contra a Rússia. Nós estamos vendo aqui uma espécie de comédia, né, levada adiante pelo imperialismo, em particular pelo imperialismo norte-americano, que lançou um ataque econômico contra a Rússia, e o ataque na Rússia não surtiu efeito algum, e nos países que estão organizando essas sanções tem um efeito explosivo, né? Quer dizer, no final das contas, eles lançaram um ataque contra eles mesmos. Isso daí vai levar, obviamente, né, a um acirramento da crise social. Em particular, né, é um efeito que pode ser, já é previsível, né? Na realidade, em alguns países já está acontecendo. Vai levar a uma mobilização da classe operária, dos assalariados em geral, né? Porque essa subida da inflação desvaloriza rapidamente o salário, e isso daí impulsiona as reivindicações salariais, e as greves tendem a crescer. O período mais agudo de crise política no Brasil foi justamente o período em que o país começou a sentir os efeitos da hiperinflação. Aqui, né, os trabalhadores entraram em greve a partir de 1979, ainda sob a ditadura, por causa do aumento de preços. Essas greves foram crescendo, né, em 78, perdão, as greves começou com a greve na Scania, no ABC, uma greve histórica, e essas greves se espalharam, tendo como centro os metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Em 1980, né, nós tivemos a maior greve de todas, que durou 40 dias. Foram essas greves, inclusive, é um dado muito significativo, que transformaram Lula num grande líder popular, né? A base da popularidade dele são essas greves. As greves de 79 e 80, particularmente, né, que ele dirigiu. foram greves que abalaram profundamente a ditadura, né, e que deram lugar a uma onda de mobilizações operárias que, alguns anos depois, a partir de 1983, resultariam na fundação da CUT, né, que foi fundada justamente em 83. Naquele momento, né, a ditadura lançou uma política recessiva para quebrar as pernas do movimento operário, conseguiu paralisar as greves, conseguiu paralisar o movimento operário, mas a situação explodiu de novo a partir de 83, quando é fundada a CUT. Né? 84, 85 e 86 nós temos um pico de greves operárias, a CUT sai de ser uma central sindical com poucos sindicatos para ter mais de 1.000 sindicatos filiados, né? Já em 1985. Eu cito esses acontecimentos porque isso aqui dá a dimensão, né, do efeito e da importância do problema inflacionário. Né? A semana passada, o jornal Le Monde tirou uma matéria que falava tudo se movimenta, né? E dizia que inúmeras categorias de trabalhadores na França tinham entrado em greve por aumento salarial. O governo Macron é um governo que está pendurado na brocha nesse momento, né? Já era um governo em crise, né? Antes da eleição. Ganhou a eleição por uma manobra política muito bem feita, do imperialismo, né? Apesar dele ser um candidato repudiado por uma boa parte da população. A manobra foi uma manobra simples, né? Eles usaram a Frente Nacional como espantalho para aumentar os votos do Macron, colocaram o Macron como o grande opositor da extrema-direita. Os votos que eles sabiam que não iria para o Macron, eles desviaram para um setor da esquerda, né? O partido do Mélenchon, que teve uma votação extraordinária, e essa votação extraordinária foi o resultado do fato de que a burguesia decidiu que era preciso canalizar o voto para essa esquerda, né? Um voto de protesto, um voto que estava contra o Macron, inclusive. E depois, no segundo turno, né, esse voto foi reencaminhado para a vitória do Macron. E o presidente frágil agora está numa situação muito difícil. Tem gente falando até impeachment na França. Bom, na Europa, a gente pode ver o efeito, né? Nós estamos tendo aqui uma queda em série de governos, né? O Macron está ameaçado. O governo da Inglaterra caiu, Boris Johnson, né? O governo da Itália acabou de cair, o Draghi, né? Um partido que faz parte da coligação, que é um partido um tanto quanto confuso, né? Que é o partido Cinco Estrelas, Movimento Cinco Estrelas, decidiu se retirar do ministério e, com isso daí, o governo caiu, né? Esse governo italiano, é importante lembrar o seguinte, uma espécie de governo de união nacional, com vários partidos. Né? O Draghi, quem que é o primeiro-ministro que caiu? O Draghi é um banqueiro. Ele foi presidente do Banco Central Europeu em mais de uma gestão. Quer dizer, era o homem de preferência, assim, de confiança dos banqueiros italianos, acabou de cair. O Movimento Cinco Estrelas se retirou do ministério. O motivo efetivo, verdadeiro, é que a crise social está aumentando e eles não querem se comprometer com um governo repudiado pela população. O governo alemão, da social-democracia alemã, né? A social-democracia volta ao governo depois de muitos anos sem participar do governo, está ameaçado também de cair. Vocês podem ver, portanto, o caráter devastador, né, da inflação numa sociedade capitalista. Quanto mais desenvolvida, pior. Né? Os governos dos principais países imperialistas, Inglaterra, França, Itália e Alemanha estão ameaçados de cair. E é, logicamente, que a crise se atinge todos os países europeus, né? Mas é significativo que esses, que são os principais países, todos eles estão com o governo em crise, né? É, uma coisa que a gente deve considerar, né, tanto para a Alemanha como para os Estados Unidos, é o seguinte. É, à medida que nós entramos aqui na... saímos do inverno, entramos na primavera no Brasil, né, é, os europeus e norte-americanos saem do verão e entram no outono e logo virá o inverno, né? E o inverno, né, essa crise de combustíveis no inverno, vai ser uma bomba atômica social. Né? Nós temos que deixar absolutamente claro esse fato. Se agora os trabalhadores já estão entrando em greve, chegando outubro, novembro, a situação vai ferver em todos os países. Por quê? Porque, como todo mundo sabe, na Europa o inverno é extremamente frio. E no inverno frio daquele, você não pode viver sem um aquecimento central. E, diferentemente do Brasil, que tem hidrelétricas, né, essas que o pessoal do PSOL quer acabar com elas, os europeus só têm usinas termoelétricas e nucleares. Quer dizer, são a maior parte das usinas de produção de energia elétrica europeias são movidas a petróleo ou gás. Com o preço do petróleo nas alturas, com a crise dos combustíveis, vocês imaginam o que vai acontecer, o aperto que a maior parte da população vai passar. Os russos, né, inclusive, estão dando aí uma espécie de checkmate nesses governos europeus, dizendo o seguinte, que eles não vão conseguir enviar quase nada de gás e petróleo para esses países, né? Uma das principais distribuidoras que opera no gasoduto Nord Stream, ela foi paralisada para manutenção e a coisa foi enviada para a Alemanha e há um conflito aí por causa das sanções, né? Os jornais internacionais falam que é uma malandragem dos russos, que eles estão querendo botar a faca no pescoço dos europeus. O que, né, entra na categoria de bala trocada não dói, não dá para reclamar, né? Se você quer matar o outro de fome, você não pode reclamar quando ele revida. Então, se isso acontecer, né, já sem acontecer isso daí, vai ter racionamento de energia elétrica em todos os países europeus nesse inverno. Agora, se isso daí acontecer, a coisa vai ser muito dura. Vai ser muito dura e os governos europeus não estão em condições de enfrentar uma crise desse tamanho. Né? Eu já tinha mencionado aqui, né, o que aconteceu na crise do petróleo de 1974, quando os países estavam numa situação muito melhor. Não tinha tido toda essa destruição econômica do neoliberalismo, o número de desempregados era menor, o número de miseráveis em todos os países era muito pequeno. E quando a crise atingiu a Europa, a crise do petróleo, a situação social explodiu. A Inglaterra mesmo, que foi um dos centros dessa crise, teve uma greve que dinamitou o governo trabalhista, né? Foi depois dessa situação que a Margaret Thatcher foi levada ao governo e lançou o plano neoliberal, né? Começou a destruir literalmente toda a economia britânica, que está destruída até hoje, né? O chamado liberalismo é isso daí, a destruição econômica em grandes proporções. Quer dizer, nós estamos olhando aqui para um cenário de muito intenso acirramento dos conflitos sociais, ou seja, da luta de classes. Né? Pelo motivo fundamental, né? Há muita gente que quer desmentir o marxismo, falando que Não é que o socialismo é um resultado da falência econômica do regime capitalista, que seria um produto da mente, da filosofia, do conhecimento, do convencimento, das ideias. Alguns até no Brasil nós estamos vendo essa onda, né? Seria um produto do amor. Na verdade, não é nada disso. O socialismo é produto do fato de que a população de países inteiros fica com ódio da burguesia, porque a burguesia coloca, né, essa população numa situação absolutamente insustentável. E essa situação insustentável é demonstrada para a população pela crise econômica, pela verdadeira falência econômica de todos os regimes. Então, nós temos que entender que essa é a situação, né? Outro dado da situação que é muito importante também é o seguinte. Assim como na Europa eles estão sofrendo por causa da chegada e da aproximação do inverno, que é logo, né? Na guerra da Ucrânia também vai ter inverno, né? Quer dizer, é o famoso inverno russo. E aí, isso daí complica a situação para todo mundo, né? Mas, particularmente, vai complicar a situação para os ucranianos. Porque o exército russo, logicamente, é um exército mais bem treinado para lutar em condições do inverno russo, né? Inverno russo, só para a gente ter uma pálida ideia, é uma época em que, em algumas partes do país, a temperatura cai 40 graus abaixo de zero, né? Não tem nada a ver com o que a gente conhece de inverno. Até na Alemanha, o inverno parece verão perto desse inverno russo. É uma coisa monstruosa, né? Quer dizer, os ucranianos vão ter que enfrentar, com muito pouco recurso, né, esse inverno. E aí não vai adiantar os países imperialistas mandarem armas para a Ucrânia, porque a coisa não pode ser resolvida assim, né? Bom, nós vimos aí... Aí a grande pergunta é a seguinte, e o Brasil? Né? O Brasil também vai entrar nessa onda? Eu diria que a América Latina inteira vai entrar nessa onda e vai ser mais explosivo aqui do que na Europa. Apesar de que aqui nós estamos indo para o... Não estamos indo para o inverno, estamos indo para o verão, né? Mas não muda nada, porque no verão também as coisas acontecem com muita violência, né? Para ter uma ideia do que vai acontecer, a gente tem o exemplo que já está dado aí do Sri Lanka, né? Onde a população explodiu contra o governo, né? As imagens falam por si sós, e tudo mais. Quer dizer, nós estamos caminhando aqui para uma situação explosiva. Nesse momento no Brasil, a situação está calma, digamos assim, por dois motivos. Primeiro que nós temos eleição. A eleição sempre é um fator que joga contra, né, a mobilização social, a mobilização operária e tudo mais. O pessoal fica na expectativa. E a campanha eleitoral, ela envolve também a população num debate político. Quer dizer, é difícil que se desenvolva um outro debate político também, em prol da mobilização. Num certo sentido, o pessoal fica num compasso de espera durante a eleição. E o segundo motivo é o fato de que o Bolsonaro está distribuindo dinheiro aí numa proporção muito louca. Não vamos falar disso daí. A famosa PEC de compra dos votos, que a imprensa burguesa, que é tão profundamente antibolsonarista, chama de PEC das bondades, né? Seria bom que eles combatessem todo mundo desse jeito, né? Veja o nome que eles deram para a PEC. Mas, enfim, a maior parte dos benefícios aí vão acabar no fim do ano, depois da eleição. E aí a situação tende a entrar numa espiral de crise. O Estado, como nós sabemos, está falido, a situação é dramática e a coisa tende a uma mobilização explosiva, né? É importante isso daí para colocar em perspectiva o que está acontecendo, né? Porque, a julgar pelas análises que a gente tem visto, se é que a gente pode chamar de análise, o povo não conta para nada. É, aqui é o único fator político importante é o STF. Ninguém se lembrou até agora de mobilizar o povo para nada. Né? Então, a gente deve saber que o povo se fará presente aqui com essa mobilização. Uma companheira me perguntou sobre o Sri Lanka, se não seria uma revolução colorida. O que acontece é o seguinte, a explosão foi provocada por fenômenos econômicos, como aconteceu também, né, recentemente no Cazaquistão. Agora, a partir daí, logicamente que as forças políticas vão procurar capitalizar esse movimento. Mas é uma segunda fase do processo. Quer dizer, não vamos confundir o que está acontecendo em todos os... Porque em todos os lugares vai ter crise. E uma crise muito grande. Não vamos confundir a crise com a direção política que essa crise pode assumir. Né? Que é uma outra coisa, uma outra situação. Né? Obviamente que se você não tem uma esquerda, ou se a esquerda está no governo e é a esquerda que vai sofrer, vai arcar com o ônus da crise que foi provocada, etc. e tal, os setores direitistas tendem, né, numa certa medida, a ter um papel de destaque. Né? A Revolução Colorida não é uma mobilização popular real. As chamadas revoluções coloridas são movimentos artificiais que foram criados, impulsionados, organizados diretamente pelo imperialismo, né? Por organizações que intervêm aí, que financiam determinados grupos e assim por diante, né? Como a gente está vendo no Brasil, caso da Fundação Ford, da Global Americans, do NED, né? E tudo mais. Quer dizer, o que tem pela frente não são movimentos artificiais. O que nós temos pela frente é uma tendência mundial muito clara à explosão social em quase todos os países do mundo. Né? Os conflitos que já estão se acirrando vão se acirrar ainda mais. Né? Não vai ser simplesmente uma mobilização operária, greves, etc. e tal, mas nós vamos ter guerras. E nós vamos ter todo tipo de conflitos. Né? Por exemplo, nós podemos já colocar aí na nossa previsão a questão da China com Taiwan. A coisa está cada dia mais tensa. Né? Os chineses devem agir em algum momento. Né? Isso daí é o resultado da crise econômica e social internacional. Assim como a guerra da Ucrânia também. Né? Nós vamos ver outros conflitos surgirem aí, vários. Né? Bom, isso aí é, como sempre, né? É importante para a gente definir, assim, ainda que de maneira geral, né? Não é uma análise extensiva do problema, o quadro internacional em que se desenvolve a situação política nacional brasileira, né? Aqui nós temos, em primeiro lugar, né, nós tivemos aí uma coisa que é importante, os atos com o Lula, né, que é uma coisa que precisa ser bem analisada, né, é importante entender isso daí. Nós vimos no ato do Rio de Janeiro uma participação muito grande da população. Né? Não houve convocação, praticamente, né? Mas, mesmo assim, o ato foi muito grande. Né? E o que é que nós destacamos na semana passada, falando desse ato do Rio de Janeiro? Nós destacamos o seguinte... O ato mostra que há uma tendência à mobilização, que nesse momento tende a se agrupar em torno do processo eleitoral. Mas não é uma tendência à mobilização que se resuma ao processo eleitoral. Ou seja, não é uma tendência à mobilização puramente eleitoral. É uma tendência geral à mobilização. À medida que essa tendência encontra, né, uma tendência como essa é como uma água que estivesse represada em algum lugar. Você abre uma comporta e essa água vai se expressar por ali. Então, chamou-se o ato lá com o Lula, o pessoal quer alguma coisa, quer fazer alguma coisa, foi no ato. Aí o que, que acontece? Né? Nós vimos aí o caráter contraditório da campanha eleitoral do PT e do Lula. Bom, nem sei se a gente poderia chamar essa campanha eleitoral de campanha eleitoral do PT e do Lula, porque a campanha, numa série de questões, dá a impressão de estar mais determinada pelos partidos direitistas que estão na coligação do que pelo próprio PT e o Lula. Aí, uma boa parte do pessoal está preocupado com a violência bolsonarista. E a resposta à violência bolsonarista, nós vamos discutir isso daqui de uma maneira mais extensiva hoje, é uma resposta direitista. É a justiça, é a polícia, que, né, só de formular o problema, a gente já sabe que vai dar tudo certo, porque a polícia, né, ela não está dominada em coisa assim de 70%, 80% pelos bolsonaristas, não. É uma polícia democrática, uma polícia humanista, é a polícia do amor, né? Ela vai conter o bolsonarismo. Quer dizer, quando você fala, né, que o problema tem que ser contido pela polícia e pela justiça, traduzindo para o português, significa que os bolsonaristas vão conter os bolsonaristas. Quer dizer, o cidadão botou uma farda, né, da polícia militar, pronto, ele já não é bolsonarista. Ele é uma representação das instituições democráticas. Adotar essa política, que é uma política visivelmente direitista. E essa política, o que ela produziu? Ela produziu imediatamente, né, essa espécie de pânico que tomou conta da campanha eleitoral do PT, ela produziu um recuo dessa campanha. Nós tivemos, depois do ato no Rio de Janeiro, nós tivemos o ato de Brasília. No ato de Brasília, já foi num local fechado. O do Rio de Janeiro foi em local aberto. Aí o pessoal olhou e falou assim, a coisa está muito perigosa, né? Precisamos fazer o ato em local fechado. O local fechado era um local para, vamos supor, umas 8 mil pessoas. É fraco, mas, sei lá, 8 mil pessoas seria bom. Mas eles organizaram a coisa lá dentro de uma tal maneira que não cabia muita gente. E depois o pessoal todo que foi no ato, vocês imaginem a cena, né? Que foi relatada para mim pelos companheiros que estiveram lá. O pessoal todo tinha que passar por uma revista e detetor de metais. Então eles conseguiram a proeza de colocar uma fila de mais de 1 quilômetro de pessoas, todo mundo esperando no sol para entrar dentro do negócio. Né? Aí o pessoal entrava, enquanto esperava o resto do pessoal entrar e não sei o quê. Até o Lula falar que a única pessoa que o pessoal quer ouvir é o Lula. Né? O resto do pessoal está tudo pegando carona aí. Né? É como se você tivesse assim, um artista interessante e um monte de gente chata tocando no mesmo show. Né? Aí esse pessoal desestimulando, né? Adormecendo lá o público, enquanto os outros tentavam entrar no local passando pela revista Detetor de Metais. Bom, resultado, uma parte do pessoal foi embora e o que sobrou do salão onde era para ser realizado não ficou cheio. Quer dizer, o ato foi muitas e muitas vezes menor do que o do Rio de Janeiro. A gente precisa tirar uma conclusão disso daí. A campanha do PT, por força da orientação geral da coisa, ela está encolhendo, ela está implodindo, Está caindo para dentro. Porque o pessoal, primeiro porque o pessoal criou um clima de pânico, né? O bolsonarismo se transformou assim numa coisa fora de proporção. O pessoal fala que o Bolsonaro vai dar um golpe nas eleições. Aí fica todo mundo assustado. Aí teve um acontecimento, teve alguns acontecimentos meio sem importância, né? O cidadão do drone, outro que jogou uma bomba de fogo de artifício e tal, no Rio de Janeiro, essas coisas. Mas teve um acontecimento importante, que foi o assassinato de um militante do PT por um militante bolsonarista, dois policiais, né? Bom, isso daí praticamente acabou com a campanha. O pessoal está morrendo de medo, né? E não sabe como reagir. Ou melhor, eles estão reagindo de uma determinada maneira, nós vamos ver como, né? Mas a reação deles é uma reação, é um reflexo direitista. A continuar assim, não vai ter campanha. Ou vai ter campanha apenas naqueles lugares onde o pessoal se sentir muito seguro de que dá para sair na rua. E isso daí, né, a gente precisa dizer, numa situação em que os bolsonaristas não estão fazendo grande coisa. Né? Não está acontecendo nada. Quem passou pela derrubada do governo da Dilma Rousseff, né, onde o pessoal do PT tinha medo até de pisar para fora de casa, isso aqui não é nada, né? É muito mais fumaça do que fogo, né? O pessoal está criando assim um clima de histeria, de loucura. E como a orientação ela é toda uma orientação direitista, né, a campanha tende a murchar, com raras exceções. Sei lá. Talvez num estado do Nordeste o pessoal se sinta à vontade para fazer uma mobilização. Mas em estados fundamentais como o estado de São Paulo, tudo, não vão fazer essa mobilização, pelo que está aparecendo. Né? Tem gente, eu vi várias pessoas, aí tem matérias, inclusive, na imprensa ligada ao PT, de gente falando assim, que o Lula não tem que sair mais na rua, que ele vai ser assassinado, etc. Quer dizer, o plano eleitoral do bolsonarismo seria assassinar o Lula, o que certamente, né, daria muito certo com o plano eleitoral, assassinar o Lula. Então, nós temos essa contradição tende a asfixiar ainda mais a campanha do PT, que já é uma campanha que está profundamente comprometida, né, com Alckmin de vice, com um programa que não diz absolutamente nada, não levanta, né, as reivindicações fundamentais do povo e tal. Aí vão. O Lula, eles já até colocaram aí um mecanismo para, num primeiro momento, colocaram um mecanismo para censurar o homem. Né? Em vez dele falar, ele que é o candidato popular, falar, deixar ele falar, de medo que ele possa descontentar aí o identitários e outros, né? Que hoje em dia é difícil falar, né? Você fala alguma coisa, alguém vai ficar descontente, né? Você nem precisa criticar, na realidade. Se você usar a expressão errada, pronto. O pessoal já queria substituir o Lula por um marqueteiro que escrevesse o discurso do Lula. Aí ficaria a pergunta, né? Por que esse marqueteiro não é um cara popular? Que o cara popular é o Lula. Se ele vai escrever o discurso do Lula, não faz sentido nenhum. E agora nós temos esse negócio da segurança que vai comprometer ainda mais a campanha eleitoral. Bom, vamos ver, né, o que vai acontecer. Nós vamos voltar na reação do PT, né, diante do problema do assassinato e tudo mais. Ainda sobre as eleições, né, essa semana saiu uma pesquisa muito interessante. Queria falar sobre ela, né? A pesquisa é uma pesquisa feita pelos banqueiros. É a pesquisa do BTG Pactual. Nessa pesquisa, o Lula cai 2 pontos, o Bolsonaro cai 2 pontos. E aí a gente vê o seguinte, né? A Simone Tebet sobe 2 pontos. Quer dizer, a pesquisa estaria dizendo que votos do Bolsonaro ou do Lula ou de ambos teriam sido transferidos para a candidata preferencial da terceira via. Se nós somarmos, né, os votos do Ciro Gomes, da Simone Tebet e de um outro candidato da terceira via, os três juntos têm 16%. É isso que a pesquisa quis mostrar, na realidade. A pesquisa quis mostrar duas coisas. Uma, que sem fazer campanha nenhuma, né, sem aparecer muito na imprensa, sem grande alarde, à medida que... Né, eu estou contando a história que a pesquisa está contando, não estou dizendo que seja essa a verdade. Né? Sem fazer alarde, sem nada, a candidatura da Simone Tebet apresenta uma tendência ao crescimento, em detrimento das outras duas candidaturas que estão polarizando a eleição. Essa é uma primeira coisa. Segunda coisa, mostra que, se bem ela tenha 4%, todos os votos da terceira via somados dá 16%. Já não é 2%, já não é 4%. Começa a campanha, né? E essa candidatura é o que a pesquisa está mostrando, tenderia a crescer em detrimento das candidaturas principais. Se ela se unifica, se esses três candidatos se unificam, já tem boato, né, de que eles poderiam se unificar, eles já chegariam aí, logo no começo da campanha, poderiam chegar a 20%. Porque o voto do Ciro Gomes, diferentemente da eleição passada, né, ou talvez não seja assim, né? Ele não está tirando o voto do Lula. O voto dele é um voto da terceira via, é um voto PSDBista. Não é um voto lulista. Quem quer votar no Lula não vai votar no Ciro Gomes. A esquerda não está votando no Ciro Gomes. Quem está votando no Ciro Gomes é a direita. Né? Então, se reunir todo o voto direitista em torno da Simone Tebet, a candidatura já apareceria como uma candidatura competitiva. E aí nós temos uma eleição. Né? Uma coisa que o pessoal não está considerando, né, e a gente deve considerar aqui como uma possibilidade, não é que vai se dar assim, mas a gente tem que, como é que se diz, explorar todo o cenário. É que se você tem essa candidatura com 18%, 20%, e a imprensa, né, essa imprensa democrática, honesta, que não fala mentiras, etc. e tal, disparar uma coisa intensa contra o Lula, né, denúncias assim meio cabeludas, que já apareceram aí 3 denúncias que não, as quais não foi dada grande repercussão, né? Porque, logicamente, porque a imprensa considera que não, o momento não é apropriado para dar essa repercussão. Mas nós temos a denúncia da ligação do PT com o PCC, que estaria envolvida, e essa ligação estaria envolvida com a morte do Celso Daniel, né? Nós temos aí uma denúncia internacional, que já foi falado já várias vezes, pessoas falaram que o imperialismo tem um delator premiado, que é um ex-chavista, e que esse delator indicaria que... Não é que o PT tem relação apenas com o crime organizado nacional, tem relações com o crime organizado internacional. Então apareceria aí uma relação do PT com o chavismo e com o dinheiro do tráfico de drogas que viria da FARC. A direita já faz muito tempo vem colocando que o chavismo é ligado ao tráfico de droga e o tráfico de droga colombiano seria controlado, em parte, pelas FARC. Né? Isso quer dizer o seguinte, que quando as FARC decidiram abrir mão da luta armada, eles abriram mão de uma das coisas mais lucrativas do mundo, que é o tráfico de drogas. Né? E a gente acreditou, lógico, que isso aí aconteceu. Mas, enfim, essa seria a denúncia. E terceiro lugar, né, a gente até já mencionou isso aqui, o Merval Pereira, que normalmente ele canta a bola antes, que ele é uma pessoa bem informada, né? Ele é uma espécie de porta-voz da família Marinho, falou que o Lula tem teto de vidro no que diz respeito à questão do assédio sexual. Né? Quer dizer, num certo sentido, estão indicando aí três linhas de conduta que poderiam derrubar a candidatura do Lula, dependendo de como seja feito. Né? Quer dizer, não é fato, né, como dizem os apoiadores, como dizem os dirigentes do PT, que a candidatura do Lula está voando aí em céu de brigadeiro. Não é assim. Né? Tem muita coisa pela frente. Muita coisa pode acontecer. Pode não acontecer também, porque a política, as manobras políticas, né, e as conspirações políticas, elas, justamente por serem atividades conspiratórias, a gente não sabe o que está sendo tramado, o que o pessoal acha que é possível fazer, o que eles acham que não é possível fazer. Né? Então, num certo sentido, nós estamos só especulando, porque a gente não tem como ter certeza, mas que há nuvens negras no horizonte, não há dúvida nenhuma. Não sei se falar em nuvens negras pode levar a gente para o tribunal, certo? Mas quando vai chover, as nuvens ficam todas escuras. De qualquer maneira, é uma realidade. Então, isso daí poderia inverter o rumo da eleição. Né? Também poderia acontecer de outra maneira. Os jornais dão a notícia, vão explorando a notícia de forma mais ou menos imparcial, enquanto que por debaixo do pano, a máquina eleitoral, tanto do bolsonarismo como da terceira via, vai fazendo a campanha. Algum órgão de imprensa, que sempre tem, você sempre tem um órgão da imprensa, que está especialmente contratado para fazer a denúncia, vamos supor, um órgão insuspeito, assim como a revista Veja, né? Aparece com a denúncia, né? Sai na capa da... Toda semana sai na capa da revista Veja o negócio. As rádios do país inteiro começam a falar da coisa, né? Televisão de todos os lugares fala, entrevista uma pessoa, dá uma opinião supostamente isenta, e quando você vê, né, a vaca foi para o brejo. Então, nós temos que ficar muito atentos a esses desdobramentos. Né? Para enfrentar essa situação, que é uma situação, não vamos dizer que é líquido e certo, mas que é uma situação possível, a forma seria uma ampla mobilização popular. No entanto, a campanha do PT e a política do PT e dos seus aliados, né, e desses aliados a gente tem que excluir o PCO, porque o PCO não tem participação nenhuma em nada disso. Né? É fugir o máximo possível do povo. Bom, antes da gente entrar nessa política propriamente dita, nós tivemos essa semana mais um episódio aí vergonhoso da votação do pacote da PEC de compra de votos. Compra de votos é o nome que nós damos. Nem a imprensa, nem ninguém dá esse nome de compra de votos. A oposição não pode dar esse nome porque toda a oposição votou na PEC. Né? No PT, um deputado votou contra. Um. Né? E pelo que a gente pôde averiguar entre determinados setores do PT, tem aí uma determinação rígida no que diz respeito ao voto e tal, nessa época eleitoral. E o pessoal, embora não concorde com nada do que está acontecendo, também não se anima a se opor, né? Eleição é uma coisa muito poderosa. É, como nós dissemos antes, né, isso aqui é uma vergonha. É uma vergonha total. O pessoal fala em luta contra o bolsonarismo, fala que o país está ameaçado de golpe, está ameaçado de fascismo, está ameaçado de um monte de coisa. Né? A civilização vai cair, né, como caiu o Império Romano, e os bárbaros vão tomar conta do pedaço, etc, etc. Pintaram esse cenário verdadeiramente de filme de terror de mortos-vivos. Né? Quer dizer, nós estamos ameaçados de ficar como esses filmes, né, de os famosos zumbis que andam pela rua e tal, e a humanidade escondida ali num porãozinho de um prédio, assustada com os zumbis. Eu até acho que essa versão um pouco é tirada dessa cultura popular, né? O pessoal anda assistindo muito filme. Mas se esse cenário é verdadeiro, se eles acreditam mesmo no que eles estão falando, por que que eles votaram essa PEC? Né? A PEC dá poderes extraordinários para o Bolsonaro, que estaria a ponto de dar o golpe de Estado. Pode ser que eu seja muito mal informado sobre como lutar contra golpes de Estado, mas eu pensaria o seguinte: se você está ameaçado de um golpe de Estado, você, no mínimo, procura retirar todos os poderes que a pessoa tenha para dar um golpe de Estado. Você não vai lá e aumenta os poderes da pessoa. Fizeram isso daí passando por cima da Constituição, passando por cima da lei. Votaram o estado de emergência, que dá poderes extraordinários para o Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro vai usar isso daí para distribuir. Até agora, o que foi anunciado são 50 bilhões. Né? Só do que o Paulo Guedes chamou de pacote de bondades. Né? Porque o negócio da PEC de bondades é do Paulo Guedes. Paulo Guedes falou que era uma PEC kamikaze, depois Bolsonaro chamou ele lá, não sei se ele aumentou a conta dele em algum paraíso fiscal, não sei, ou provavelmente não, porque o ministro é muito honesto, deve ter sido só convencimento ideológico. Né? Aí ele passou de PEC kamikaze para PEC das bondades. Né? 50 bilhões que ele vai distribuir para os acionistas internacionais da Petrobras. Né? Uma boa parte disso aí vai para os acionistas internacionais da Petrobras, porque é para compensar o aumento no preço dos combustíveis. Quer dizer, é uma distribuição de dinheiro totalmente criminosa. Para conseguir isso daí, votaram o estado de emergência. Qual que é a emergência? Ninguém sabe explicar. E por que que a esquerda votou? Também não explicaram. A explicação mais ou menos é simples. É o mecanismo psicológico da eleição. Então, eles olharam e falaram assim: se a gente votar contra, o Bolsonaro vai acusar a gente de querer matar o povo de fome, sei lá mais o quê, de não gostar de caminhoneiro, de não gostar de taxista, papapá, papapá. Bom, com toda essa abertura, o pessoal também precisaria somar nessa distribuição de dinheiro a distribuição de dinheiro do chamado orçamento secreto, que está sendo distribuído para a base do governo. É muito dinheiro, ninguém sabe exatamente quanto. Ninguém sabe quanto e nem para quem vai, porque no Brasil, né, não é só o judiciário que faz qualquer negócio. Também o executivo faz, também o legislativo faz. Né? A delinquência política é generalizada. É, além do orçamento secreto, só para a gente ter uma ideia, para quem não está bem informado é o seguinte. Por meio do orçamento secreto, o presidente da Câmara, né, vai distribuir dinheiro para o cidadão gastar no que ele quiser. O deputado da cidade vai gastar no que ele quiser. Ele pode, por exemplo, sei lá, distribuir comida, ele pode distribuir todo tipo de favores. Ninguém nem sabe no que ele vai gastar. Né? Isso daí são outros tantos bilhões de reais. E, pelo que a imprensa está falando, a coisa vai continuar. O Bolsonaro já preparou um pacote que a imprensa chamou, e acho que o nome é apropriado, de Bolsa Empresário. Ele vai também distribuir dinheiro para os empresários, para a indústria, particularmente. Vai mudar uma forma de amortização que existe, né, para a compra de equipamento. Então, o cidadão tem uma indústria, vamos supor que fabrica papel e ele tem uma máquina lá que faz a massa do papel, etc. e tal. Ele quer trocar essa máquina, ele vai conseguir, né, amortizar isso daí através de uma isenção fiscal. Só que até agora essa isenção viria no final do processo. Quer dizer, primeiro ele tem que comprar a máquina, funcionar e tal. E no final, quando ele tá, sei lá, terminou de pagar alguma coisa, ele recebe uma isenção, ele recebe um dinheiro de volta. Agora não, vai vir logo de cara. Quer dizer, os empresários todos vão receber uma quantidade de dinheiro. E se tratando de empresários, a gente sabe como é que funciona a coisa, né? Empresário não é bolsa de R$600. Empresário é bolsa de 600 milhões de reais. Vai ser uma coisa, uma derrama de dinheiro aí muito particular, né? Quer dizer, é uma campanha eleitoral feita na base da compra de votos. E a esquerda, né, particularmente o PT, mas também o PSOL, o PCdoB, do resto eu não vou nem falar, porque são partidos burgueses e estão o tempo todo mergulhados nesse negócio aí. Mas os três partidos de esquerda que têm gente no Congresso votaram nisso daqui. Não denunciam nem nada. Quer dizer, então nós temos uma situação que é a seguinte: de um lado é o apocalipse, o mundo está acabando. E está acabando por quê? Por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro é o vírus. Né? Não tem, quando tem esse cenário de apocalipse com os zumbis, não é um vírus normalmente que transforma os zumbis. Os vírus é o Bolsonaro. Então, o pessoal que quer combater o apocalipse, o que, que eles fazem? Eles vão lá, né, e eles alimentam de uma maneira gigantesca o vírus. E aí eles falam para você o seguinte: fazendo isso, nós estamos combatendo o apocalipse. Não dá para entender. Eu, pelo menos, não consigo entender isso daí. Não faz sentido nenhum. Né? Pode ser. Eu até vi gente falando que não, está certo votar, porque se você não votar, você vai perder voto. Né? Eu não estou vendo bem que os setores que o Bolsonaro tá dando dinheiro, esses setores aí vão votar no PT. Se o Bolsonaro... O meu raciocínio é mais ou menos assim, meio simplório, logicamente, perto dessas sumidades da direção da esquerda. Se você dá dinheiro para o cara fala assim: vou votar nesse cidadão porque ele está dando dinheiro, e não só porque ele está dando dinheiro. Mais para frente ele vai dar dinheiro de novo, porque ele é um cara que compra o voto. Né? Aí muita gente mais inteligente do que nós aqui poderia perguntar: mas é assim mesmo? O pessoal vota porque estão dando dinheiro para eles? É porque eles não conhecem o país em que eles vivem. Né? Uma vez eu fui fazer campanha eleitoral no interior da Paraíba. Vocês imaginem como é que é o interior da Paraíba. Aí reunimos lá com o pessoal nosso, que era um pessoal do Sem Terra, né? E eles contaram como é que era a coisa na cidade. Acho que o nome da cidade era Santa Cruz do Espírito Santo, que ninguém aqui provavelmente nunca ouviu falar. Uma cidadezinha na área rural, né? Então, o cidadão falou o seguinte: aqui quem domina a política local é um latifundiário chamado Rafaelito.